E o Paraná de hoje recebe a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná, Fernanda Richa. Uma pasta que durante todo o governo Beto Richa coordenou ações importantes na área social em todo o estado e que será mantida até o final desta gestão. E a gente conversa então com a secretária para saber das atribuições do cargo. A senhora permanece também no governo da Cida Borghetti, secretária. Bom dia.
Bom dia, Elígia. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez aqui na ERP. Isso é muito bom. Permaneço sim. A gente permanece no cargo até dezembro, até o final da gestão, Beto Richa, Cida Borghetti. Depois o futuro, a Deus pertence a todos nós, né? Mas a gente espera que esse trabalho continue, que essa gestão continue prosperando no futuro e que a gente continue acolhendo bons frutos.
No que diz respeito às campanhas que a senhora conseguiu desenvolver, até a gente aproveita essa oportunidade para fazer um balanço do que foi feito até agora, uma secretaria bastante importante com uma atuação em todo o estado, até porque a gente fala para o interior, secretária, o que, que a senhora destaca do governo ao longo desses anos?
Olha, na Secretaria da Família, e foi muito boa essa tua pergunta, porque quando a gente entrou, a gente só tinha a Secretaria da Criança e da Juventude. Não existia um programa, não existia ações voltadas à família e resgate dessas famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. E nós entramos e trouxemos junto conosco o programa Família Curitibana, que foi um sucesso, foi exitoso em Curitiba. Quando, então, o prefeito Beto Richa administrava a cidade, nós fizemos uma redução sensível na nossa cidade de pobreza e miséria, da ordem, acho que, de 57%. E nós trouxemos esse programa para o Estado. Ao trazer para o Estado, a primeira coisa que a gente fez foi viabilizar todas as situações e imaginar como seriam as regionais do nosso Estado para que a gente pudesse, então, adequar o programa ao todo o Paraná. E foi muito interessante porque, na verdade, foi o programa que se adequou ao nosso Estado. O que as famílias precisavam, de que forma precisava, respeitando o perfil regional, o programa foi se desenhando, foi se assentando e foi acomodando as famílias. Hoje nós temos mais de 300 mil famílias atendidas no programa, fizemos uma redução sensível da pobreza e da miséria também no Estado, alcançamos reconhecimento de várias entidades fora do Estado, ministérios, entidades como Getúlio Vargas e outras de muita responsabilidade. A própria Brinc diz que aqui no Paraná é o melhor estado para a criança crescer e se desenvolver. Nós fizemos redução do trabalho infantil, nós fizemos redução de criminalidade contra a criança e adolescente, abuso, violação de seus direitos. Trabalhamos mulher, trabalhamos idoso, deficiente. Enfim, nós fizemos um programa muito bom e a secretaria reestabeleceu a assistência social, não o assistencialismo. Então, hoje, o Estado do Paraná é referência, sim, para o Brasil em assistência social, da maneira com que nós trabalhamos e através dos números que nós apresentamos de resgate e de trabalho exitoso para com todos os municípios.
Secretário, o assunto principal da nossa entrevista, a campanha recém-lançada de proteção à criança e ao adolescente, combate à violência, né? Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, quase uma semana já desde o lançamento,
é verdade,
né?
É verdade. A gente lançou a campanha no dia 1º de maio, né? Porque o mês de maio, no dia 18 de maio, é o dia do enfrentamento contra a violência à criança e adolescente. E a gente fez no 1º de maio o lançamento para que a gente pudesse ter um mês inteiro de trabalho com relação a isso. Esparramamos por todos os municípios do nosso estado, nós temos 22 regionais, que são os nossos escritórios regionais, receberam material para que pudessem levar as escolas, para que pudessem levar as igrejas, para que pudessem levar as praças públicas, para todos os lugares onde a gente pudesse colocar esse material sendo bem visualizado e bem entendido. O governador Beto Richa assinou uma lei, que é a Lei 18.978, eu acredito, o ano passado, obrigando os cinemas, antes de cada sessão, a apresentar estes pequenos filmes que nós apresentamos aqui, para alertar de uma maneira muito lúdica, muito delicada, que a criança não pode sofrer abusos de qualquer sorte, seja física, moral, intelectual, enfim, não pode, criança não deve. E aí, auxiliando como a gente deve fazer a denúncia. Muitas pessoas não querem fazer denúncia porque não querem se envolver no caso. Não precisa se envolver. A denúncia é anônima. Ele pode ligar para o 181, fazer a denúncia. Nenhum momento o nome dele vai ser linkado, chamado ou incluído no processo. Mas ele estará fazendo uma boa ação, que é livrar essa criança de um sofrimento que no futuro terá marcas tão drásticas, tão profundas, que talvez ele não seja uma pessoa realizada, feliz, um bom pai, vamos dizer, um profissional liberal muito bem sucedido, por conta de coisas que sofreu na infância. Não tem os seus sentimentos de uma maneira resolvida. Então, isso deixa a pessoa infeliz.
Secretária, eu acompanhei diversas das campanhas que foram realizadas. Essa, necessariamente, parece que toca um pouquinho mais o adulto também, né? É. Com o tema lá, não engula esse choro, né? Em algum momento da vida, a gente já sentiu isso na pele, não por causa de violências, mas porque é uma frase comum das mães também. Então, ela toca de uma maneira diferente, a senhora acha?
Eu acho que sim. Eu acho que toca de uma maneira diferente, porque, como você disse, em alguns momentos da vida, a gente já falou para os nossos filhos ou a gente já escutou, engula esse choro, não é hora de fazer isso. Não era uma maneira agressiva que os nossos pais falavam. Não estavam nos agredindo de forma alguma, mas estavam dizendo, olha, não é lugar de chorar. Né? A gente chora em casa porque você está fazendo manha. Aqui não se trata de manha. Aqui se trata de sentimento. Aqui se trata de abuso físico. Aqui se trata de agressão. Aqui se trata de coisas que realmente machucam as pessoas e que as outras pessoas que fazem estão escondidas atrás da impunidade e continuam fazendo e continuam cometendo isso. Então, ela nos machuca, sim, porque ela é muito próxima, ao mesmo tempo distante, e ao mesmo tempo a gente vê que a sociedade ainda não tomou a ciência de que ela deve participar de ações para que a gente possa evitar que coisas como essas, grotescas, monstruosas, aconteçam com as nossas crianças e adolescentes. Eu fico preocupada quando, às vezes, a gente vê, mesmo no supermercado, a criança sentada dentro do carrinho do supermercado e o pai puxando o cabelo, dando umas, né? Não vai pegar. Então, não leve a criança ao supermercado. Se não conseguiu educar de uma maneira correta, não faça a criança sofrer. Não exponha a criança a esse tipo de situação. E a gente, quando vê uma coisa dessa, a vontade é dizer, ei, que isso, né? Por que que você está batendo nele? Então, você veja, se numa pequena ação dessa a gente fica magoada, chateada, quando a gente chega realmente num fato real de um abuso físico, de um abuso intelectual, de um abuso de qualquer outra sorte, a gente diz, meu Deus, como é que um ser humano pode fazer uma coisa dessas?
Né? Sem dúvida.
Então a gente tem que romper com isso, não pode aceitar mais.
Um detalhamento também de que a campanha toca não somente na violência física, mas aí nas questões emocionais, como a senhora falou. Sim. Isso é um outro peso que nem sempre o adulto entende que está fazendo esse tipo de violência.
É verdade, e é bem simples. Uma das coisas que mais pegam nas crianças, a criança forma o seu caráter, o seu universo intelectual de 0 a 3 anos. Isso é muito importante. E quando eu estive em Harvard, que nós fizemos um curso muito grande sobre primeira infância, isso ficou muito bem colocado e muito bem trabalhado. Então, se a criança tem de 0 a 3 anos e os pais começam a falar, você é um bobo, você é um burro, você não consegue nada, porque, nossa, menino feio, parará, a criança cresce com isso na cabeça. E ela vai carregar ao longo da vida dela que ela é burra, que ela é feia, que ela não sabe fazer nada, que ela é um zero à esquerda, que ela... Então, como que essa criança vai se realizar? Como essa criança vai ter segurança para fazer alguma coisa ou viver um novo desafio se a vida inteira dela ela escutou, você é um burro, você é um incompetente, você não sabe fazer nada, você não presta para nada? Isso é uma violência. Isso é uma violência moral, isso é uma violência muito séria. E às vezes as pessoas não dão conta que estão fazendo isso. Então, o não já é pesado. Quanto mais o resto que vem atrás dele. É. As pessoas têm que aprender a mudar. A vida tem que aprender a mudar, que a gente não deve mais continuar fazendo coisas que não são boas, que não trazem bons frutos, que não trazem realizações. Né? É mais fácil você dizer, vamos fazer de outra forma. Né? Vamos achar outro caminho. Vem cá, vamos tentar de novo. Quem sabe dessa forma você consegue achar situações. Nós somos adultos, nós podemos achar o caminho. Eles ainda não.
Não deixar que o estresse e a correria do dia a dia, né, que toma conta de todo mundo, atrapalhe também nesse sentido.
Infelizmente, né, Lígia, hoje pais e mães trabalham, a gente vive uma vida mais corrida, a sociedade cobra mais resultados de todos nós, mas a gente tem que ter qualidade com os filhos, mesmo que seja pouco tempo, mas com muita qualidade.
A gente tem dados aqui que indicam que no Disque Denúncia do 181, houve um aumento de 37% nas denúncias de 2016 para 2017, o que é significativo, né? Mais denúncias não quer dizer que foram mais agressões, mas mais coragem de tomar uma atitude.
Exatamente. A gente tem o capitão Diva Fragoso, que trabalha conosco no 181, e ele diz sempre que cada vez que a gente faz uma campanha, os números aumentam no Disque Denúncia, porque as pessoas se encorajam, né? As pessoas começam a dizer, eu preciso fazer alguma coisa. Fica ali na televisão, fica no rádio, fica no mobiliário urbano, as pessoas ficam vendo toda hora e elas dizem, pô, eu não posso ficar quieta, eu tenho que fazer. Aí ela vai e faz a denúncia, então aí os números crescem. Quando a campanha passa, dá uma caída de novo, porque as pessoas se acomodam. Então, a gente chegou à conclusão de que não dá para parar. É igual os pais falando para os seus filhos, não tome bebida aberta, não converse com quem você não conhece, não entre em carro desconhecido. Toda hora você fica falando isso, porque isso tem que entrar na cabeça das pessoas. Então, da mesma forma, as campanhas. O que, que nós estamos fazendo agora? Conselhos tutelares, conselhos de direitos, as prefeituras, mobiliário urbano, cinemas, as redes sociais, enfim. Em tudo que a gente puder, a gente está colocando e chamando a sociedade civil para que venha participar conosco desta campanha importante. É claro que o prefeito precisa aderir. Claro, é óbvio. Mas o prefeito não quiser aderir e a sociedade municipal, assim quiser, receberá de todas as formas o nosso material, o nosso auxílio para que a campanha vá à frente. Mas eu duvido muito que nenhum prefeito, que algum ou outro prefeito não queira aderir, porque não depende da vontade do prefeito. É uma questão aí de direitos, né, de garantia de direitos. Nós temos o SEDECA que trabalha conosco, que é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, e o SEDECA é muito atuante. Nós temos dentro do Conselho pessoas do Paraná inteiro que fazem parte desse Conselho e que também fiscalizam e acompanham as ações que são desenvolvidas pela Secretaria.
No material de divulgação, secretária, existe lá, então, como um dos objetivos, reduzir as subnotificações dos casos.
Sim.
O que que quer dizer subnotificação, secretária?
Olha, eles foram notificados e daí notificados novamente e, às vezes, nada acontece. O que que nós estamos buscando? Resolver esses problemas, minimizar esses números de verdade, atuar fortemente. Não é muito fácil, porque o poder de fiscalização precisa de pessoas. Né? Nós precisamos que a PM esteja, a Guarda Municipal esteja, os conselheiros de direitos estejam, o Conselho Tutelar, todos eles estejam atuando fortemente. A rede de proteção nossa, que é a saúde, que é a educação, que é a assistência social, veja, nós temos várias pessoas aí envolvidas, vários indivíduos envolvidos que podem nos ajudar para que isso não aconteça mais. Muitas vezes essas agressões partem de pessoas de dentro de casa ou pessoas muito próximas da família. E aí é um problema sério. Né? Porque é difícil alguém da família querer denunciar alguém que está fazendo porque não acredita, porque acha que foi uma falha, né? Foi um deslize.
Minimiza.
Tenta minimizar, mas não é verdade. As pessoas têm que ser tratadas e isso volta a acontecer. Então a gente quer acabar com isso de uma vez.
Secretária, ainda existem aqueles casos em que as mulheres têm receio de denunciar o próprio marido ou o irmão? E como é que o Estado age nesse sentido?
A gente tem que mostrar para a mulher que tanto a violência contra ela, como a violência contra seus filhos, como a violência que talvez ela possa também praticar contra qualquer um deles, existe garantia e atendimento para todos os casos. Quando nós atendemos mulheres que são agredidas, violentadas, abusadas, nós tratamos também do criminoso, de quem comete a ação. Porque se a gente não fizer isso, ele vai voltar a fazer, né? Ele volta para a sociedade e, de uma certa forma, por que não? Faço de novo. Uhum. A justiça é morosa, as coisas demoram para acontecer, as provas demoram para ser apresentadas e a pessoa acaba ficando exposta novamente. Nós criamos o botão do pânico em algumas cidades onde nós temos a Guarda Municipal ou a Patrulha Maria da Penha para que pudesse atender prontamente aquelas mulheres que o juiz deu, então, o direito de usar o botão para ter mais uma garantia de afastamento dessa pessoa que abusou. E da mesma forma nós queremos fazer com as crianças e adolescentes, para que não sofram mais isso. Então a gente pede e clama para que a sociedade participe, para que todas as rádios do nosso Paraná distribuam essa matéria nossa da garantia de direitos da criança e adolescente, para que isso não aconteça mais, para que a gente, claro, a gente sabe que não vai acontecer o não total, mas se a gente puder minimizar, a gente já está dando um grande passo.
Partindo para o nosso encerramento, encaminhando para o encerramento, secretária, queria que a senhora falasse um pouco dos sintomas, né? A aparência que a criança muda, né? O comportamento que a criança muda, e não só a criança, o adolescente, que muitas vezes a pessoa não consegue notar.
Eles ficam mais tristes, de uma maneira particular se isolam, evitam os amigos, evitam discutir qualquer assunto de sala, as matérias começam a ficar atrasadas, eles perdem a vontade de participar, querem ficar escondidos, porque eles acham que o mundo sabe o que aconteceu.
É uma vergonha.
É uma vergonha. Só que ninguém sabe o que ele está passando. Mas ele também não tem coragem de contar o que aconteceu. Às vezes o abuso foi tão grande, tão agressivo, que ele não quer sequer lembrar disso, né? Então a criança começa a ficar apática mesmo. Às vezes tem febre, às vezes dor de garganta, às vezes ela apresenta quadros clínicos mais severos. Então os pais, os professores, os amigos, às vezes mais próximos, às vezes o padre, às vezes a professora de catequese, às vezes da aula de piano, às vezes do judô que faz no contraturno. Qualquer pessoa que note alguma diferença na criança deve sim entrar em contato com a rede de proteção e avisar. né, e fazer a parte dela para que a gente possa socorrer essa criança desse abuso que está sofrendo.
De fato, bastante importante mesmo. Atenção a esse comportamento, né?
Sim.
As peças, para quem pode ouvir, né, nós vamos disponibilizar também as campanhas, elas tocam bem nesse sentido,
sim,
né? Mostram esses sintomas e esse comportamento das crianças.
É isso. E aí, por isso que a gente diz, não engula o choro, né? Porque fale,
expresse.
A verdade, expresse.
É verdade. Secretária, muito obrigada, então, pela participação aqui com a gente, com toda a rede do Paraná de hoje.
E eu fico muito feliz, obrigada. E numa próxima oportunidade, pode me chamar, porque o alcance de vocês é maravilhoso e a gente precisa desse espaço.
A gente que agradece.
Obrigada.
Bom dia.
Bom dia.